Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 14. Atos 14. Amém. Hoje de manhã, nós falamos sobre o inimigo, né? O que que significa, como é que a gente pode considerar inimigo? Para falar sobre isso, é claro, depende de muita coisa. Mas Jesus tentou resumir, aliás, tentou não, ele resumiu em poucas palavras, quando ele disse que o inimigo do homem é o próprio homem. O inimigo do homem somos nós mesmos. Né? É a divisão, a contenda, a intriga, um pensa de um jeito, outro pensa do outro, e por isso a gente não tem condição de andar juntos, nós estamos sempre brigando, discutindo. Há muita contenda, muito problema entre nós. Então, isso começa dentro de casa e vai se estendendo de acordo com o escalão, vai se agravando cada vez mais, né? Chegando à guerra, chegando ao extremo. E essa divisão, essa briga, essa coisa, é exatamente porque o homem, ele não entra em acordo uns com os outros. Não tem como o homem entrar em acordo um com o outro. É impossível. Sem Deus. Deus é a única pessoa capaz de nos unir. Deus é a única pessoa capaz de nos unir. Né? Por isso que o casamento, é preciso que Deus una as duas pessoas, porque senão não tem jeito. Porque o casamento obriga as duas pessoas a ficarem juntas. O casamento obriga as pessoas a ficarem, morarem debaixo do mesmo teto, etc. Tal. Então, o casamento obriga as pessoas a ficarem juntas. Então, quando elas se casam, Deus promete torná-los uma só carne. Ou seja, é preciso que haja unidade entre eles, né, uma só personalidade. Preciso que concorde um com o outro, para que eles possam se tornar uma pessoa só. Então, o que um pensa, o outro também pensa, assim. Então, por isso que o casamento precisa esse milagre. Mas, interessante, eu achei de uma visão que a irmã teve. Uma irmã teve uma visão que havia aqui dentro muitas pessoas com vestes brancas e muitas muitas pessoas cujas vestes eram brancas, aliás, todas as pessoas que estavam aqui dentro, quase todas, parece, tinha veste branca. Mas, quando ela observou do pé da pessoa, todo mundo tem um pé para frente, não tem um pé para frente? Tinham muitas pessoas que o pé era para trás. O pé, como é que chama o negócio? O bicho? Hã? É da curupira? Então, inclusive, ela falou, né? Lembrou dessa curupira, sei lá como é que chama, tem. Que tem o pé para trás. Então a pessoa tinha um pé virado ao contrário, estava vestido de branco, etc. tal, mas andava numa direção diferente. E nós falamos que a única coisa capaz de salvar o homem, unir o homem, é o Evangelho. A doutrina de Cristo é a nossa salvação, é o poder de Deus para nos unirmos. Ela viu também aquele quadrado que a gente desenhou ali, aquele quadrado, aquele triângulo. Ela viu, e confirmando, inclusive, o nosso ponto de vista. O ponto de vista da igreja. O ponto de vista da igreja é esse. Que eu não posso, eu e o Silvio, para que eu e o Silvio andemos juntos, tenhamos unidade, né? Concordemos, é preciso que a gente, ele, tanto ele quanto eu, concorde com Deus também. Porque se eu concordar com Deus e ele não, aí quebra a corrente. A corrente, ela quebra, né? É como se fosse um rio. O rio. Você pega e tira uma vertente do rio, você abriu um outro caminho. Você desviou o rio para outra direção. É só um rio, é só uma direção. Só existe um caminho, que é o Evangelho. Se nós concordarmos com o Evangelho, há comunhão entre nós. Né? Deus fala a comunhão dos santos. Ele, inclusive, colocou ali em Efésios a importância de haver apóstolos, profetas, mestres, tal, etc., entre nós, para que o Evangelho fosse pregado a toda criatura e, através do Evangelho, ele uníssemos novamente numa só fé, um só Espírito, um só coração, um só Deus, um só Pai, assim por diante. Uma só fé. Porque enquanto houver divisão, vai ter briga, vai ter contenda, vai ter guerra. Enquanto houver divisão entre os homens, é isso aí, é essa disputa, é essa guerra, é essa luta. Tudo que a gente vai fazer tem que haver disputa. Tudo que vai fazer tem que haver luta, contenda. Né? Parece que é uma coisa que já está no próprio sangue do homem. Ele se sente bem, feliz, quando ele está disputando alguma coisa. Quando ele está guerreando por alguma coisa. Caso contrário, parece que ele não fica feliz. Se a coisa vem para ele muito fácil, ele não fica satisfeito, não. Amém? Ele vai comprar uma coisa, ele sai procurando onde é que tem o mais barato, ele vai escolher uma roupa, ele fica procurando onde é que tem a mais bonita, e assim por diante. Ele tem que lutar, tem que pelejar, porque senão ele não fica satisfeito. Ele não é capaz de chegar assim na primeira porta e fazer o negócio. Não. Ele tem que ficar o ego, né? Ele precisa sentir que ele comprou o melhor. Ele precisa sentir que ele comprou o mais barato. Ele precisa sentir que ele venceu, que ele está por cima. Ele precisa sentir que a namorada dele é a mais bonita, né? Que a casa dele é a melhor, que o lugar onde ele mora não tem muriçoca, e assim por diante. Ele precisa sentir maior, melhor do que os outros, né? Ele precisa, isso é um mal, isso é um mal, não é um bem. Então nós falamos isso, é isso que causa a inimizade. Então Deus falou que os inimigos estariam na própria casa. Dentro de casa É uma briga, o tempo todinho. É uma briga, é uma luta, o tempo todinho é uma brigaiada danada. É os meninos brigando, né? É os filhos, é os pais, são os pais, pai contra filho, filho contra pai. O tempo todo é uma brigaiada dentro de casa. Então tem lá os curupira, como é que chama? É, um andando para um lado, outro andando para o outro, um querendo de um jeito, outro querendo do outro. Um querendo de uma cor, outro quer de outra cor. Atos capítulo 14, versículo 20. Atos 14, 20, pode ler, por favor? Até o 22.
Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido.
Amém. Então, detalhe aqui importante, que confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Exortando-os a permanecer na fé. É o que se faz todo dia aqui. É o que se faz em todas as nossas reuniões. Nós exortamos a igreja. Nós incentivamos a igreja a permanecer na fé. Que fé? A fé no Evangelho. A permanecer crendo no Evangelho para ver se você pode fazer parte do corpo de Cristo. Porque no corpo de Cristo, que é a igreja, não tem divisão. Não tem divisão. Não tem briga. Não vai existir, gente. Não, o curupira, lá, o caboclo que tem o pé contrário, não pode entrar lá no reino de Deus. Entendeu? Quem tem o um pensamento diferente, quem tem. Não vai poder entrar no reino de Deus. Eu estou dizendo assim, não é aqui, não é nenhuma maldade, não vai nenhuma maldade contra você. Só, aí ele falou aqui, ó, exortando a permanecer na fé. Então ele pregou o evangelho e depois passou de vez em quando exortando as pessoas a permanecer na fé. Ter o mesmo, ter unidade com Cristo, concordar com Cristo. Então nós temos que concordar com Jesus para fazer parte do reino dele. Não vai haver divisão no reino de Deus. Amém? Não vai, não tem como existir divisão no reino de Deus. Então, quando Deus estabeleceu o reino dele na terra, não vai existir uma pessoa contrária. Não pode existir. Porque senão fica como está. Volta tudo como está. Cada um, eu falei, não seja como se faz aqui entre nós, cada um seguindo o seu próprio caminho. Né? Cada um fazendo aquilo que passa na sua cabeça. Quando nós convertemos, nós deixamos de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Nós renunciamos à nossa vontade e passamos, então, a concordar e a fazer a vontade de Deus. Para ver se a gente pode alcançar o reino de Deus. Amém? Lá no reino de Deus, não sei se vai ser pintado de amarelo, vermelho, eu não sei que cor que vai ser, eu não sei como é que vai ser o reino de Deus. Eu sei que eu preciso concordar com ele aqui, hoje, agora, eu preciso estar de acordo com ele, hoje, hoje. Para que quando eu chegar lá, seja o que for, eu vou aceitar. Amém? O reino de Deus. O governo de Cristo. O governo de hoje. Quem governa hoje? O Brasil. Hã? Agora, aumenta o juro lá para não sei quanto. O que, que a gente pode fazer? Aumenta o juro lá para não sei quanto. Quanto está o juro? Quem sabe? Quanto está o juro? 12,5? Quanto está, Gotânio? Tá bom? 12? 12 ao ano. Aí. Adianta a gente achar ruim? Adianta nós acharmos ruim? Não adianta. As coisas nos são impostas e nós não adianta acharmos ruim. O imposto territorial, quando chega para você, o imposto predial, o imposto IPTU, ITU, etc. Quando chega para a gente, adianta você reclamar, achar ruim? Sobe o IPI, né? Aumenta o IPVA. E aí? Vocês, por acaso vocês veem alguma briga, alguma confusão por causa disso? Não. Nós somos dirigidos, reinados no mundo, pelo reino do mundo, e não adianta reclamar. E não adianta reclamar. Amém? E Deus está nos propondo o reino dele. Deus está nos propondo o reino dele. Então ele fala aqui, exortando. Onde é que está? E tendo anunciado o Evangelho. Feito discípulos. Voltaram para a sua cidade. Voltaram para outra cidade. Aí depois teve que passar lá. Nós vamos ter que ir lá em Fortaleza. Fazer o quê? Hã? Exatamente. Eu tenho certeza que nós vamos chegar lá, nós vamos encontrar dificuldade, vamos encontrar problema entre eles lá. Nós vamos encontrar divisão, nós vamos encontrar divisão, vamos encontrar partido, nós vamos encontrar discórdia, contendas, vai existir lá. Eu tenho certeza, todas as vezes que você vai, você encontra. E o que, que nós vamos fazer lá? Nada mais, nada menos do que isso. Colocar todo mundo na mesma direção. Aí você vem embora. Daqui uns dias, o que, que tem que fazer? Voltar lá. Tem que ir em Mineiros. Tem que ir em Palmas. Então, o pessoal tem acompanhado a palavra através do site, né? Através do site, tem acompanhado e tal, mas não é a mesma coisa. Quando você conversa assim, pessoalmente, é diferente. Então, eu tenho certeza, se você chegar lá, nós vamos encontrar lá. Nós não vamos lá em Fortaleza para passear, não. Amém? Não vamos lá para passear, nós vamos lá fazer esse trabalho, exortar a igreja de lá, a permanecer na mesma fé que nós temos aqui. Na mesma fé que nós temos aqui. Qual é a fé que nós temos aqui? muita briga, né? Muita divisão, muito partido, né? Muita intriga, muita coisa. Então nós vamos levar isso para eles? Não. Nós vamos chegar lá e vamos dizer, não, a igreja em Goiânia é uma bênção. Aí eu nunca chego e falo mal de vocês lá, não. Não posso falar. Se eu falar mal, falar, ó, a igreja de Goiânia é uma bênção. Por isso é que eles, de vez em quando, vêm aqui, está aqui o pessoal aqui de Mineiros, aqui, ó, que não deixa eu mentir. Né? Pessoal de Mineiros, por que, que você vem aqui, Miriam? Hã? Né, Miriam? Porque aqui não tem... Não tem briga, não tem nada. Tem, tem, Miriam? Você vê? Não vê. Muito, é muito bem recebida, todo mundo trata ela muito bem. Ela, né, ali na, vai na casa da Suzana, almoça, janta na casa da Suzana ali. A gente, às vezes, até pega uma carona lá. Né, não, não? Você não acha, Bruno, lá de Séries, você não acha que a igreja aqui é uma bênção? Né? Você vê briga, confusão entre nós aqui? Não. Então, Geraldo, a igreja aqui não é uma bênção? É uma bênção, Júnior, não é? Tem alguns curupiras, né? É. Mas é, nós estamos trabalhando exatamente para que esses irmãos, nós, os irmãos que estão andando na mesma direção, na direção de Moisés, na direção do reino de Deus, rumo à terra que Deus prometeu, esses irmãos, eu não estou preocupado com eles. Eu não estou preocupado com eles, não. Eles estão, nós estamos caminhando rumo à terra que Deus prometeu. Moisés não tinha problema com Josué, não tinha problema com Caleb, não tinha, não. Nós queremos, nós estamos aqui e temos que ajudar quem? Quem que nós temos que ajudar? Quem que nós temos que trabalhar? Os curupiras. Amém? Dá um jeito de virar o pé dele, né? Dá um jeito de fazê-los andar na mesma direção que nós estamos andando. Porque eles estão virados para lá, mas o pé deles está virado para cá. Então, eu não sei como que eles andam, né? Então, o nosso trabalho é assim. Então, quando a gente chega lá, ou quando eles, mineiros, Palmas, toda a igreja nossa que existe por aí, Pires do Rio, todo mundo tem a igreja de Goiânia como referência. Tem a igreja de Goiânia como referência. Amém? É uma igreja, eles, quando vêm, vêm para copiar, para imitar. Eles vêm para ver como é que se faz aqui. Então, a responsabilidade nossa é grande. Então, a gente está sempre preocupado com as pessoas trabalhando, exortando a igreja toda à unidade da fé, a que todos tenham a mesma fé. Não é isso, senhor? Para continuarmos sendo essa referência boa para as outras igrejas. Então, que eles cheguem aqui e encontrem aquelas coisas boas acontecendo entre nós. Amém? Graças a Deus. Exortando a permanecer na fé. Por quê? Porque nós precisamos permanecer na fé. Por quê? Aí vem o detalhe da tribulação. Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Pois que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, esse trabalho que nós realizamos aqui em Goiânia, é fácil? Não, não é fácil. É um trabalho que exige muito de nós? É. É um trabalho desgastante. É uma coisa muito difícil. Se fosse fácil, Jesus Cristo não teria vindo, teria mandado um mensageiro. Mas o próprio Deus teve que vir na terra para fazer discípulos. Se ele tivesse mandado um mensageiro, ele não conseguiria. Então ele veio pessoalmente, o Verbo se fez carne, Deus veio aqui fazer discípulos, e ele fez, e foi embora, e deixou alguns discípulos. Amém? Discípulos que concordaram com ele em gênero, número e grau. Discípulos perfeitos. Então ele falou, todo discípulo perfeito será como seu mestre. Foi embora, mas ele deixou na terra discípulos perfeitos. Toda a igreja tem que ser discípula. Toda a igreja tem que fazer a mesma coisa. Amém? Abre em Atos. Capítulo 2. Versículo 37. Atos, capítulo 2, versículo 37.
Ouvindo eles isto...
Preste bem atenção.
Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar.
A promessa de quê? A promessa de quê? A promessa, ele fala aqui, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a promessa de Deus não foi só para Abraão, não. A mesma terra que Deus deu a Abraão, ele está dando também a nós. Parece até estranho, né? Porque você fala, mas você já deu para Abraão? Você já deu a terra para Abraão? Como o senhor vai dar a terra para mim também? Não, mas a mesma terra que Deus deu a Abraão, ele deu também a Jacó. Entendeu? Ele deu também a você. A promessa de Deus não é só para eles, é para nós também. A terra que Deus prometeu para nós é essa terra. A terra, essa terra aqui que nós estamos em pé sobre ela, é nossa. Só que é preciso tirar este defeito que existe. Qual defeito, Adriano? Dá lá o microfone lá para o Adriano, lá, Adriano, por favor. O que, que é, Adriano? Deus vai... Será que Deus é competente? Você acha, Adriano, que Deus vai ser capaz de nos dar uma terra boa?
Com certeza. Vai. Essa é a promessa dele, né?
É. Você acha que ele é capaz de fazer isso?
Sim.
Ele tem poder para fazer isso?
Tem.
Será que já tem muita gente pronta?
Com certeza.
Eu também acho. Eu também acho. Aqui fala... Leia, por favor, filha. Fica aí, Adriano. Versículo 37.
Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar.
Então, Deus está chamando. Quem ouvir a voz de Deus, está escrito, quando ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Quando ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Deus chama você. Deus está convidando. Lá em Romanos está claro isso. Quando ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Deus chama você. Agora, o que, que Deus vai fazer com você? Ele vai trabalhar a pedra, tirar as arestas, aparar, tirar os defeitos que nós temos defeitos. Nós não servimos para o reino de Deus do jeito que nós estamos, nós não servimos. Por quê? Porque nós temos inveja, como eu acabei de falar, vai comprar, tem que comprar o melhor, tem que ser o mais bonito, tem que morar no melhor lugar, tal. Nós temos sérios defeitos. A soberba, o egoísmo, a vaidade, né? O ódio, o despeito, o ciúme. Então, são várias coisas que existem em nós. Cada uma dessas coisas é um tipo de espírito que precisa sair. Que precisa sair de nós. Esse espírito está em nós. O espírito de vaidade, o espírito de orgulho, o espírito de divisão, o espírito de não sei o quê, de não sei o quê. Então, cada coisa dessa é um espírito. Até eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e falei assim, olha, você tem uma casa, aí entra um rato na sua casa. É um tipo de espírito, é um rato. Ele arruma um lugar, esconde, fica na sua casa. Mas está lá. De vez em quando ele visita o queijo. De vez em quando ele rói alguma coisa lá. De vez em quando ele faz algum mal lá. Aí você coloca um gato. É outro tipo de espírito. É gato, mas é espírito. Gato também. Você pensa que não tem problema nenhum. Gato, o que, que tem? Gato. Aí você... Pode ter certeza que o gato também, né, apesar de ser um animal doméstico, tal, etc., tal, ele tem os seus problemas. Amém? Cachorro. Esse dia eu vi uma reportagem aí que a pessoa gasta mais com o cachorro do que com a cozinha dele. Gasta, a despesa dele com o cachorro é maior do que com os filhos dele, com a cozinha dele. O que ele gasta, ele não come, ele diminui o feijão, diminui não sei o quê, tá, para poder dar para o cachorro. E mata um cachorro, para você ver o problema que dá. Não é? Aí vem um cachorro para dentro da sua casa, é outro tipo de espírito. Estou dando um exemplo natural para explicar o espiritual. E dentro de nós existem muitos tipos de espíritos. Muitos, muitos. E eles precisam sair. Sair. A casa precisa ser limpa. A casa precisa ser se tornar realmente lavada, purificada, transformada. Então, ele pergunta para Pedro, Pedro, o que, que a gente tem que fazer? Ele falou, ser batizado em nome de Jesus Cristo, que é isso? Eu concordar com Jesus Cristo. Eu preciso concordar que eu tenho defeitos. Eu preciso concordar que se Deus não tirar os meus defeitos, eu não vou servir para o reino de Deus. Eu preciso concordar que se Deus não fizer essa obra na minha vida, a obra que Deus realiza na minha vida, é isso, é tirar os meus pecados. Os meus pecados, é tirar os meus pecados. Você também não tem pecado? Ou você já é perfeito? Né? Tem pecado, tem defeito. Ser batizado em nome de Jesus Cristo significa estar de acordo com Ele. E dizer, entregar a sua vida, falar, Senhor, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade, tira os pecados. Pode tirar. Aí vai tirar, dói. Vai tirar, a gente acha ruim. Vai tirar o defeito da gente, é tirado, através da palavra, Deus vem e mostra, fala, você está com esse problema, você tem esse problema, você tem esse problema. A palavra vem revelando. Porque quando a água vem limpa, o que, que aparece? Os defeitos. A água tira a sujeira por cima e ainda aparece. Ó, ficou aqui uma sujeirinha aqui ó, dentro da orelha, vamos tirar? Ficou aqui ó, no canto do olho, vamos tirar? Né? Abra sua boca. Abriu a boca. Ó, tem coisa, tem sujeira dentro da boca, lá dentro da boca, onde a água às vezes não vai. Então você tem que pegar a água, abrir a boca, e botar a água lá dentro e sacudir, entendeu? Para poder sair, às vezes, aquela coisinha que está lá dentro. Às vezes tem que ir até no dentista. Aonde mais fica sujeira em nós? Tem muito lugar, não tem? Que fica sujeira em nós? O Júnior está falando debaixo da unha. Né? É. Então nós estamos usando o natural para explicar aí o espiritual e mostrando o seguinte, que se Deus não tirar os nossos pecados, nós não vamos alcançar o reino de Deus. Porque no reino de Deus não entra. Lá são somente os perfeitos herdarão os reinos de Deus. Então, gente, é isso que está escrito. Somente os perfeitos herdarão o reino de Deus. Amém? Continua lendo então, por favor.
Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra.
Amém. Você está em qual versículo?
41.
41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas. Então, o começo é bom. Na hora, todo mundo quer. O difícil é permanecer, né? Porque no começo, todo mundo quer. Concorda, a promessa e tal, eu quero ser santo, eu quero ser bom, eu quero ser justo, eu quero herdar o reino de Deus, eu quero salvar a minha alma. É, o começo, a promessa é boa, eu quero aceitar. Mas quando começa o trabalho, ele diz, ó, por muita tribulação. Para que que vem a tribulação? Para quê? Para que a tribulação? Exatamente porque a tribulação vai mostrar quem você realmente é. A tribulação, ela é necessária, a tribulação, é o fogo. Os filhos de Deus serão provados com fogo. Ser batizados com fogo. Serão provados como se prova o ouro e a prata. O ouro se prova ele com fogo. Então, o Bibi aceitou, concordou, etc. Tal. Mas a hora que chega o fogo, ele vai... Será que ele vai aceitar? Será que ele vai concordar? E aí ele já refuga. Amém? Então, é necessária a tribulação? Que então ele fala, importa que nós entremos no céu por meio de muita tribulação. Então, é necessário a tribulação para provar. Lá está dizendo lá em Apocalipse, parece, capítulo 3, fala, a tribulação que vem para provar os habitantes da terra. Então, prepara vocês para muita tribulação, para muita angústia, para muita coisa que aí está por vir. Quanto mais pecado, mais tribulação. Quanto mais pecado, mais tribulação. Quanto mais sujeira, mais água. Então, na medida que aumentam os pecados, é necessário também que aumente a tribulação. Aquilo que o homem planta é aquilo que ele vai colher. Amém? Continua lendo, por favor, filha.
E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações.
Então, o que que existia? O que que existia? Eles, olha, havia no começo da igreja, o que que havia? Unidade. Havia unidade. Quer ver como havia unidade? Eles perseveravam. No quê?
E perseveravam na doutrina dos apóstolos.
Na doutrina. Então, eles reuniam para todo mundo com a Bíblia na mão. Estou vendo aqui muita gente que não tem nem Bíblia. Né? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Sabia o que que os apóstolos pensavam. Não tinha nem Bíblia, não tinha nada. Eles estavam ali. Os apóstolos falavam, eles, como é que é? Como é que vai ser? Como é que a mulher tem que vestir? Explica para nós. Como é que o homem vai ter que ser honesto, etc. Né? Explica para nós, porque nós queremos viver do jeito que Deus mandou. Porque os discípulos perfeitos estavam ali. Os discípulos perfeitos estavam ali. Vivos, vivos. Ó, ele mandou fazer assim. Que jeito que ele mandou? Ó, as mulheres têm que ser assim e tal, etc. Os homens têm que ser assim, assim, assado. Nós temos que viver assim, 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 assado. Senão nós não vamos entrar no reino de Deus. Senão nós não vamos alcançar o reino de Deus. Lê mais um pouco, filha.
Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão.
Isso.
E no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar.
Pronto. Mas olha, eu notei ali só um pouco. Eu notei só um pouco do que existia lá na igreja. E o povo que não pertencia à igreja, bastava ver a igreja e queria fazer parte da igreja. Hoje é assim? Quem vê a igreja, corre dela. Quem vê a igreja e vê o procedimento e vê a vida que se vive na igreja, quer distância. Porque o que é que ele vê? O que é que ele vê? Os que ficam, é porque a gente segura, é porque a gente quase que amarra a pessoa dentro aí, né? Vai diminuindo as reuniões, vai diminuindo. Ele assistia 5, agora passa a assistir 4. Ele assistia 4, passa a assistir 3. Assistia 3, passa a assistir 2 reuniões. Aí, assistia 2, passa a assistir 1. Então, um pouquinho está fora. Aí troca. Aquela pessoa vai embora, vem outra. Ela fica um tempo também, vai embora, vem outro. Aí fica aquele rodízio. Será até quando o Chico vai ficar? Né, Chico? Era diferente, todo mundo queria fazer parte da igreja. Os discípulos perfeitos estavam lá. Havia unanimidade. Havia tudo em comum. Eles partiam o pão. Sabe o que significa isso? Estava todo mundo, não havia necessitado entre eles. A igreja hoje vive cada um. Hã? Cada um independente do outro. Cada um independente do outro. Cobrando. Além de ser independente, então fica cobrando, exigindo, criticando, acusando. Então, é um defeito grave ou não é? Será que nós vamos alcançar o reino de Deus com esses defeitos? Será, hein, meu Deus? Então nós vamos para o inferno. Você acha que nós vamos para o inferno? É. Você acha que tem mais curupira do que... Qual é o problema maior nosso? Falta? Presta aí, filho. Você vê algum defeito na igreja? Você já vê, Chico? Você já vê, já consegue ver? Às vezes a pessoa não consegue ver ainda. Ele não, às vezes não consegue ver ainda. Né? Às vezes não consegue. Você já vê alguma coisa, filho?
Não.
Tá vendo nada, né? Cego, cego. É. Você vê, Chico? Não vê. Aí nós vamos abrir os olhos da pessoa. A gente abre os olhos da pessoa. Geraldo já vê muito. Só não pode falar, né, Geraldo? Hein? Você vê defeito, Geraldo? Só em você que não tem, né, Geraldo?
É difícil falar, né?
Tem muito defeito.
Na verdade, é mais bênção do que problema. Eu vejo assim. Hoje eu consigo ver assim.
Amém. Aí, ó, tá vendo? Ela vê mais bênção, mais virtudes do que defeitos. Pronto, graças a Deus, né? Graças a Deus que a Marissa vê dessa forma. Mas será que Deus vê dessa forma, Marissa? Certo? Às vezes, por uma coisinha à toa, um problema à toa, vai nos impedir de ser perfeito, filha. De ser perfeito. Porque perfeito é aquele que não tem nenhum defeito. Purifica-me, Senhor. Né? Lava-me, purifica, tira todos os pecados, porque se tirar todos os pecados, então, graças a Deus, eu até concordo com você. Eu estou falando dessa forma aqui, mas eu concordo com você, porque senão eu não estaria aqui lutando, pelejando, me esforçando para que a igreja fosse apresentada a Deus como Jesus vai apresentar a igreja a Deus. Que jeito? Imaculada, sem mancha, sem ruga, sem defeito. Ele vai apresentar a igreja ao Pai sem mancha, sem ruga, sem defeito. Tem muita bênção, Maria. Mas nós não podemos conformar, minha filha. Nós não podemos aceitar. Nós não podemos descansar. Não é hora de descansar. As virgens nécias, que acharam que já podia dormir, que já podia descansar, elas foram pegas de surpresa. Muito pelo contrário, nós temos que, Deus falou, nós temos que vigiar, ora e vigia, sem cessar, porque não é tempo ainda de descansar. Né? Mas tem muita bênção, concordo com você, tem muita bênção, muita graça, Deus, da parte de Deus, nós não temos nada o que reclamar. Tem? Da parte de Deus, a gente não tem nada o que reclamar. A minha preocupação é em relação a nós. Amém, Manel? Você concorda que você pode oferecer muito mais, Manel? Hã? Você concorda que você pode dar muito mais? Ou você está conformado com o que você dá? Claro que não, né, Manel? Paulo fala assim, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Então, maldito homem que sou, o bem que eu quero, eu queria muito mais. Eu quero mais, Senhor, eu quero mais. Eu quero ser um discípulo perfeito. Eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser uma mulher santa. A minha preocupação não é com Deus. Porque Deus é fiel e nunca vai deixar de ser fiel. A minha preocupação é conosco, é com a igreja. É com a igreja que está comigo. Nós vamos lá em Fortaleza, porque nós estamos preocupados com a igreja lá em Fortaleza. E nós vamos chegar e vamos visitar as pessoas, vamos ver onde é que está tendo problema, vamos ver o que está acontecendo. Amém? Não é com Deus.
Amém.
É isso mesmo?
Isso mesmo.
Amém.
É isso mesmo? É o Senhor.
Correto.
É. Bruno?
Igual falou hoje de manhã, né? A inimizade hoje é um espírito que opera, ele está operando aí na igreja, no mundo. E o trabalho, como você falou, o trabalho da igreja, quem trabalha na igreja é difícil demais, é muito cansativo. É muito desgastante esse balançar do prato, de estar acudindo as pessoas. Agora, igual falou de manhã, precisa ter apóstolo, tem que ter mestre, que entenda. Igual falou, domingo, aonde eu achei interessante mais no de manhã? Aonde é que está a inimizade? No entendimento. A briga está aí. Agora, a partir do momento que a pessoa entender o Evangelho, entender Jesus Cristo, a palavra dele, aí sim, aí começa a mudar tudo que você está falando aí. Ó. Aí a pessoa reparte, a pessoa tem unanimidade, a pessoa ela está disposta. Aí sim, aí ela quer fazer parte da igreja, porque ela esforçou para conhecer o Evangelho.
Isso.
Então, o senhor falou hoje, qual é o trabalho que a gente está fazendo aqui? Abrir os olhos da pessoa. Tem gente que não vê ainda.
Tem gente que não vê, porque é o caso dos meninos ali, ó. E nós não podemos exigir deles que eles vejam. Deus mandou nós abrirmos os olhos das pessoas, interessante. Abre os olhos da pessoa para que ela veja. Porque senão ela não vê o problema. Deus falou, olha, tem uma palavra que diz, a luz veio ao mundo com essa finalidade. Eu chego aqui na luz, aí sim eu vejo os meus defeitos. Por que normalmente boate é escura? A luz o quê? A luz ter efeito. A boate é escura. Porque ali é o seguinte, você não vê os defeitos de ninguém. Ali todo mundo é bonito. Entendeu? Agora, quando chega lá debaixo da luz, você... né? Você chega lá debaixo da luz. É verdade. Amém, mesmo. Exatamente para esconder os defeitos que a gente tem. Deus mandou abrir os olhos. Vai e abre os olhos desse homem, senão ele fica enganado a vida inteira, ele não vê defeito. Ele chega assim e não vê, eu não vi defeito nenhum. Nós fazemos questão de mostrar os nossos defeitos. Lavar a nossa roupa aqui dentro. Nós fazendo questão, às vezes a pessoa está visitando a gente pela primeira vez e nós estamos arrumando o pau. Ela está pela primeira vez. Porque normalmente quando a gente ia na igreja, ia nas denominações, aí, quando a pessoa percebia que tinha uma pessoa nova, aí a pregação era dirigida para a pessoa, só, entendeu? Era só para a gente ficar ali dentro. Aqui nós não queremos saber se tem gente nova, se tem gente velha, se é a primeira vez que você está vindo aqui, não. A palavra que você vai ouvir aqui hoje, amanhã e tempo é a mesma coisa, é abrindo os seus olhos para mostrar os nossos defeitos. Você quer ficar no nosso meio? Mas olha, saiba que os nossos defeitos são esses. Ou você prefere ficar enganado lá não sei aonde? Não. Os nossos defeitos aqui, nós lavamos a roupa aqui. Amém? Então eu vou perguntar, por exemplo, para o Júnior. Júnior, lá na sua casa há unidade?
Não.
Dá para o Paulo Júnior? Responde, Paulo. Não. Mas pega o microfone.
O pessoal ouviu. Não.
Não.
Não tem unidade lá.
Não.
É difícil, Paulo Júnior?
Muito.
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 É, dá um problema sério, não é não?
Dá.
E isso te magoa? Te entristece? Te causa tribulação?
Causa.
Claro. Dá lá para o cheque. Na sua casa, cheque, envolvendo seu pai, sua mãe, seus irmãos, tem unidade?
Não, senhor.
Não. Isso te amola, te causa problema?
Muita tribulação.
Não é isso?
Verdade.
E assim por diante. Opa, lá na nossa casa, Suzane, tem unidade?
Cada um de nós é uma unidade lá. É.
Não tem unidade.
Tem não, senhor.
Tem não. É bom para nós isso?
Não, senhor.
Pronto. Traz problema demais. Muito problema. Muita tribulação. Principalmente para quem?
Para o senhor.
Então é isso. É isso. O reino de Deus é isso? Não é. Então nós temos que ter muito cuidado, o Alisson. Alguém pudesse trazer o microfone aí? A gente tem que ter muito cuidado, por quê? Porque se nós continuarmos com esse procedimento, Paulo Júnior, você vai ser, às vezes, obrigado a deixar seu pai, a deixar sua mãe. Você vai ser obrigado a deixar, como Jesus falou, deixa pai, mãe, tudo. E você vai ter que se unir a quem? À igreja. Você vai ter que se unir à igreja. Você vai ter que concordar com a igreja, com o povo de Deus. A sua casa passa a ser a casa de Deus. Entendeu? O próprio Jesus falou, né? Minha mãe, meus irmãos estão aqui. São esses que fazem a vontade de Deus. Você não vai poder concordar com seus pais, com sua mãe. É, você não vai poder concordar com seus irmãos. Você vai ter que renunciar a isso e se unir à igreja, ao povo de Deus. Aí então vem a unidade da fé. Infelizmente, nem todos vão crer como nós cremos. Amém? Então nós temos a doutrina, a comunhão, o partir do pão, tudo em comum, unanimidade. São alguns dos nomes que eu consegui anotar quando você lia o que, que existia entre eles ali na igreja primitiva. Amém? O que mais? Perseveravam, versículo 42.
E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações.
Olha aqui, uma coisa que não existe, uma coisa que não existe, aqui, ó. Eles perseveravam Havia unidade, não havia assim, independência, Geraldo. Você vivia vivendo independente, o outro vivendo independente, o outro. Não havia unanimidade. Havia, eles, quando eles oravam, a oração era uma só. É isso que às vezes eu falo aqui, ó, a oração que a gente faz tem que ser uma só, numa só direção. É o que eu quero, é o que vocês também querem. Eles, havia unanimidade e eles oravam a Deus. Era um hábito da igreja orar. Orar. Uma igreja de oração, um povo de oração. Um povo que chorava por causa dos problemas que existem na igreja. O povo chorava por causa dos problemas que existem na igreja. Como Neemias viu Jerusalém toda destruída, né? Ele chorou. Às vezes, entre nós, tem pessoas que torcem para haver mais destruição, torcem para poder ter mais problemas, criticam, né? Apontam os defeitos, mas não chora. Apontam os defeitos, mas não clama pelo defeito que ela está vendo. Não pede a Deus para poder ajudar. Senhor, tem misericórdia. Né? Quando é que nós vamos nos corrigir? Quando é que nós vamos mudar a nossa vida? Quando é que nós vamos tornar realmente filhos de Deus? Nós vamos ficar só apontando os defeitos? Qual é a minha parte? Né? Em que eu tenho deixado, em que eu tenho falhado, o que é que eu deixo de fazer, o que é que eu não tenho feito, Senhor? Eu vou ficar só assistindo, vivendo? Jesus Cristo deu a vida dele pela igreja. Deixa eu explicar para vocês. Jesus, ele deu a vida dele pela igreja. Ele viveu pela igreja. Os discípulos de Jesus, que foram discípulos perfeitos, fizeram a mesma coisa. Paulo disse, a vida que eu vivo hoje é para a igreja, é para Deus. É para Deus. Eu posso dizer a vocês que eu não digo que eu 100% eu vivo pela igreja. Mas eu vivo... Eu busco esse 100%, eu busco viver pela igreja. Amém? O discípulo de Jesus Cristo, todos eles deram a sua vida pela igreja. Então, gente, aí a diferença da religião... A diferença da denominação, a visão que a igreja, que essa igreja começou, foi com essa visão. De que a gente, cada um, não tinha ninguém ficar aqui pendurado, ninguém ficar aqui sentado, criticando, olhando os defeitos, apontando os defeitos e não fazendo o que tem que fazer. Não, não é essa a visão da igreja. A visão da igreja é que a pessoa que sentar no banco, toma a sua cruz e siga-nos. E vivam pela igreja. E dê as suas vidas pela igreja. E ame a obra de Deus, que é a igreja. Não queira que ela tenha defeitos. Não queira que ela seja suja. Que ela seja um mau testemunho. O que você puder fazer para santificá-la, se cada um de nós pensássemos assim, concorda? Não é assim, Wendel? Amém? Continua, Fia. Falta 3 versículos só.
Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar.
Amém. Lê de novo, lê mais uma vez.
E perseverando unânimes todos os dias no templo e repartindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar.
Amém. Só quero concluir uma coisa aqui. Quando foi que começou a decadência da igreja? Quando foi que começou a decadência da igreja? Os discípulos perfeitos foram morrendo. Aqueles que seguravam realmente o bastão, o cajado, foram morrendo. E aí, é porque eles suportavam a tribulação. Eles sabiam que era difícil servir a Deus. Então, eles suportavam a tribulação. Quando eles começaram a morrer, a igreja começou a perder aqueles homens. Os que foram ficando não suportaram a perseguição, a tribulação. E aí começaram, então, a deixar, a sair, a não ter mais o mesmo empenho, a não ter mais a mesma dedicação. E foi até que se uniram ao mundo para fugir da tribulação. Ela fez a união com o Estado. É isso, Silvano? Quando a igreja, então, perde em qualidade, ela, por causa do medo de morrer, o medo de ser atribulado, o medo de perder as coisas, e eles foram perdendo também a fé, e foi nascendo uma igreja completamente diferente daquela que Jesus Cristo deixou. O que nós estamos querendo hoje? O que nós estamos sonhando hoje? Voltar a ser a igreja que Deus prometeu. Será que é impossível? Será que é impossível? Eu acho que não. Eu acho que não é possível. Não é impossível. Depende de quem? De nós. Depende de cada um de nós. Essa é a carreira que está sendo proposta a nós. Depende de cada um de nós. Se nós quisermos, é o que Deus quer. E tudo para Deus não é impossível. Certo, Cíntia? Muita gente que às vezes eu converso a respeito disso, diz o seguinte, Isso é utopia. Não existe. Não tem como. Não tem como. Eu pergunto, então, qual é a igreja que vive? Qual é a igreja que existe? Aí nós vamos todos para a grande Babilônia? Nós vamos todos para a grande Babilônia, a grande prostituta? Enquanto Deus diz, sai dela. Não, meu filho, eu acho que fica você. Fica um, dois, três. Mas fique você com essa fé. Lute você pela igreja, pelos filhos de Deus. Lute, lute até o fim. Corri a carreira que me foi proposta. Tá? O homem pegou sozinho, foi para Jerusalém. Sozinho, foi para Jerusalém. E chegou lá, foi para onde? Para Roma, né? Morreu. Paulo morreu aonde? Em Roma. Ele, a última viagem, ele falou, essa é a última viagem, eu estou indo, eu sei que eu não vou voltar. O Espírito Santo tem me revelado que eu não vou voltar. É a última viagem. Foi embora. Chegou lá, cortaram a cabeça dele. Pronto. É o que eu mais queria. É que Deus mandasse eu para um lugar onde a minha cabeça fosse cortada. Que aí eu terminava a minha carreira. Amém? O que eu não quero é ficar na cama, dando trabalho para ninguém. Eu não quero ficar aí, tá? Mas se falar para mim que a foice vai correr e jogar minha cabeça no chão, seria um descanso. Mas para mim, Paulo diz assim, viver, eu não sei mais viver outra coisa. Eu não sei mais viver outra coisa, não sei mais pregar outra coisa. Eu não sei mais falar de outra forma. Amém? Foi o que eu falei para o César e para o Rob, lá vai, não adianta, então vocês têm que me mandar embora. Eu não sei. Vocês têm, eu não presto para vocês, eu não sirvo para vocês. Vocês têm que me mandar embora. E foi o que eles fizeram. E cada dia que passa eu me torno mais imprestável. Por quê? Eu falo para os meus filhos, eu falo para minha mulher, eu falo, é isso. O que eu creio é assim, o que eu creio é assim, o que eu vejo na Escritura é isso. Para mim, igreja é isso. É um povo que quer Deus. É um povo que luta até o fim para alcançar o reino de Deus. Para chegar no céu, santo. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Lutar. Por isso é que nós andamos, vivemos. De que forma? Nós já vivemos em guerra, armados. Existe uma armadura sobre o nosso corpo. E nós não podemos apartar dela momento algum. A armadura de Deus que nos incomoda, que faz com que nós não esqueçamos nunca de Deus. Porque ela nos incomoda. A armadura de Deus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Nós nos curvamos, Pai, diante do Senhor. Nós sabemos que o Senhor, o teu altar, a casa, Sião, está aqui. Onde o Senhor está? No Monte Santo de Deus. A casa constituída pelas vidas, vidas que têm se entregado ao Senhor, os seus caminhos. Entrega ao Senhor os seus caminhos. Confia nele. Essa é a palavra de Deus para a igreja. A promessa não é só para Abraão. A promessa é para mim, para você, meu irmão. Que tem que lutar. Que importa que por meio de muitas tribulações nós alcancemos o reino de Deus. Importa que a nossa fé seja provada. Importa que os nossos olhos estejam abertos. Como o Senhor disse, vem e compra de mim ouro, colírio para os seus olhos, vestes brancas para vestir e cobrir toda a sua nudez. Essa é a palavra de Deus para uma igreja que quer o céu, para uma igreja que quer alcançar a vitória que Deus prometeu. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Que haja força, haja, Deus, coragem, haja, Deus, realmente em nós, o espírito do discípulo perfeito. Que todos os irmãos que aqui estão perseverem na aquisição do Espírito de Deus, na busca do Espírito Santo, até que o Senhor nos leve, até que o Senhor nos considere, Pai, realizados neste mundo em que vivemos. Te agradecemos pela presença dos irmãos, pela paciência de nos ouvir. Como o Senhor diz lá na carta, quando o Senhor diz lá, porque você perseverou, teve paciência, né? Suportou a palavra de Deus. Certamente Deus também vai te ouvir na hora da sua tribulação, na hora da sua angústia, na hora da sua luta. Em nome de Jesus. Amém.
Arrependido, venho a ti mais uma vez. Quero ser santificado. Que todos digam o milagre aqui se fez. Quero então expressar expressar
ao povo.